leitura obrigatória para a UFSC 2024 de Filosofia, Educação após Auschwitz, de Theodor Adorno, filósofo alemão que, junto com Horkheimer, foi um fundador da Escola de Frankfurt, tão importante no desenvolvimento da filosofia no século XX. Ele produziu, na década de 60, esse ensaio em que reflete sobre a questão da barbárie humana. A liberdade, a racionalidade para se desenvolver uma educação capaz de evitar que genocídios como aqueles ocorridos nos campos de concentração nazista se repitam. Para tanto, Adorno trata a monstruosidade do extermínio planejado em Auschwitz como uma parte inerente do processo civilizatório. Olha que ponto interessante. Ele não considera correto aquele ideal que o iluminismo já trazia consigo de progresso, de ilustração, aquele otimismo racionalista presente no movimento iluminista. E o Adorno aponta exatamente a violência que esteve presente na formação daqueles processos nacionalistas europeus do século XIX, os genocídios praticados, o antissemitismo, o genocídio armênio na Primeira Guerra Mundial, a invenção da bomba atômica, são exemplos presentes desta barbárie que não se coaduna com aqueles ideais progressistas que tanto otimismo colocaram na ideia da racionalidade e da liberdade humanas. Para tanto, Adorno recorre aos estudos de Sigmund Freud, especialmente mal-estar na cultura e psicologia das massas. E a partir dali é que Adorno sustenta que a barbárie encontra-se no princípio civilizatório. Ou seja, a gênese da civilização está contida na própria barbárie. Por quê? Porque o exercício civilizatório tem permanentemente que buscar controlar a barbárie humana, que se mostrou tão profundamente no nazismo e mais diretamente em Auschwitz. Adorno nos traz uma série de reflexões sobre como a educação poderá conduzir a humanidade ao exercício da liberdade de ação e pensamento, que a afastem da violência e da barbárie. A educação é, para ele, um elemento que deve ser emancipador, desde a primeira infância, que é quando o caráter se forma. Combater a cultura da violência e produzir capacidades de discernimento crítico acerca do mal para evitar a repetição deste mal e da barbárie. Segundo ele, o único poder efetivo contra um princípio de Auschwitz seria a capacidade de autonomia do indivíduo, o poder para a reflexão, a autodeterminação e a escolha da não participação em eventos como Auschwitz, e, pelo contrário, o seu combate. Para Adorno, somente alguém emancipado, esclarecido e fazendo uso de suas faculdades de escolha de maneira racional poderá não promover a barbárie. O fato das pessoas não saberem lidar direito com sua própria liberdade e responsabilidade faz com que elas substituam com facilidade os seus superegos por autoridades externas, ou seja, permitem que essas autoridades que manipulem as pessoas da maneira que chega a construir o totalitarismo, como vimos no século XX, e também essas autoridades levam essas pessoas a agir de acordo com seus ideais e interesses, conduzindo-os à promoção de atrocidades como aquela realizada no Holocausto. São essas pessoas que, segundo o filósofo, se enquadram cegamente no coletivo e fazem de si mesmas meros objetos materiais, anulando-se como sujeitos dotados de motivação própria, que estão sujeitas a serem instrumentos a serviço da barbárie. Pessoas que se enquadram cegamente em coletivos e dissolvem-se como autodeterminados. Como assim? Eles, quando entram nesse exercício de pertencer a uma coletividade, facilmente anulam a sua individualidade e passam a tratar todos aqueles que não se enquadrem na coletividade que entram, como era o caso dos nazistas, a tratar estes outros, esses não pertencentes ao coletivo, como coisas, como seres não antropológicos, como seres coisificados. Adorno nos traz outras reflexões sobre como a violência, por vezes explícita, se encontra em diversas práticas culturais das sociedades. Como, por exemplo, ritos de passagem. A gente pode observar, e aí não é ele quem coloca, mas dou eu como exemplo, a violência presente em trotes dos bichos nas universidades. Nós também temos a prática cultural dos esportes, enaltecemos atletas violentos em nossos times do coração como exemplos de dedicação e de entrega, e cultuamos a violência como um instrumento esportivo até hoje, em diversas práticas de luta que se enquadram exatamente no esporte. E a própria ideia da educação ser feita pela dureza, em que o mérito se encontra em ser capaz de suportar a dor e o castigo. A cultura de que esse tipo de suporte, de dor e de castigo demonstra uma virilidade e leva o indivíduo a ser aceito em uma determinada coletividade, são outros exemplos, segundo Adorno, de como a violência e a barbárie acompanham as sociedades permanentemente. Essa indiferença em relação à dor produz indivíduos capazes de provocar a dor nos outros, irrefletidamente. O filósofo também reflete acerca de determinadas oposições existentes na sociedade, como o contraponto entre o campo, que tem produzido, segundo ele, né, sujeitos que são facilmente arrebatados para os grupos extremistas, e a cidade, que produz em si agressividade em excesso. Outro aspecto ressaltado por Adorno é a questão da consciência coisificada. O que ele quer dizer com isso? Segundo ele, essa consciência coisificada é produto de uma frieza nas relações entre sujeitos, que acabam por preferir a companhia das máquinas que a de outros seres humanos, equiparando os próprios seres humanos a coisas. E aí reforça Theodor Adorno. A tecnologia tem um papel fundamental nessa coisificação da consciência, pois ela própria se transforma num ente superior, fazendo os seres humanos esquecerem que são eles próprios que produzem a tecnologia, e não o contrário. Afirmei, diz ele, que aquelas pessoas eram frias de um modo peculiar. Aqui vem a propósito algumas das palavras acerca da frieza. Se ela não fosse um traço básico da antropologia e, portanto, da constituição humana, como ela realmente é em nossa sociedade, se as pessoas não fossem profundamente indiferentes em relação ao que acontece com todas as outras, excetuando o punhado que mantém vínculos estreitos e possivelmente por intermédio de alguns interesses concretos, então Auschwitz não teria sido possível. As pessoas não o teriam aceito. Finalizando, Adorno sustenta a educação como o fundamento preventivo ao retorno da barbárie. Preventiva em todas as formas de coisificação do homem, aos seus fetichismos, uma educação que evite o silêncio frente ao terror, frente à manipulação das massas por líderes totalitários. Uma educação contra os nacionalismos exacerbados, uma educação pelo e para o verdadeiro esclarecimento.